tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o terraço econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E no episódio de número 176, episódio de terça-feira, igual a episódio com convidado especial. Eu recebo aqui, com bastante alegria, o Henrique Aquino, que é presidente do Polyfinance, uma entidade da Politécnica da USP, focada para quem quer ir para o mercado financeiro. E aí, Henrique, tudo bem?
Opa, Caio, tudo bem? Meu nome é Henrique Aquino, eu sou o atual presidente do Polyfinance. E, bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês, o podcast de vocês há um tempo já, gosto bastante. E, bom, mais uma vez agradecer muito o convite, poder estar aqui representando o grupo, representando a faculdade nesse podcast. Então, bora começar?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Henrique, conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, brevemente aí, qual que é a história da entidade, do Polyfinance, e também quais são as frentes de atuação, que diferença vocês fazem para quem é aluno da Politécnica da USP e gostaria de fazer parte da entidade.
Bom, perfeito. Voltando lá atrás, então, o Polyfinance surgiu em 2012 com um grupo de 5 amigos que se juntou para estudar, para processo seletivo no mercado financeiro. Eles perceberam que eles tinham uma defasagem muito grande versus as pessoas que estudam temas como contabilidade, análise financeira e valuation na faculdade. Então, eles fundaram esse grupo de estudos. Evidentemente, o grupo passou por diversas reformulações desde então, mas uma coisa que a gente nunca perdeu foi a proximidade com os membros que já passaram pelo grupo. Então, tanto esses 5 originais como pessoas que passaram em períodos subsequentes ainda estão muito próximas do grupo, ainda se importam muito com o nosso desempenho, ainda ajudam muito a gente. Então, acho que essa é uma qualidade muito forte que a gente tem. Comentando um pouco agora, então, como o grupo se formula atualmente. A gente divide nossa atuação em duas frentes. A primeira frente a gente chama de frente externa, que é como o grupo atua frente à comunidade politécnica, frente aos universitários. Temos alguns projetos nessa área, vou comentar daqui a pouco. E a segunda seria a frente interna, que basicamente foca no desenvolvimento interno dos membros do grupo. Comentando um pouco, então, dessa frente de atuação externa, o que motiva ela, né? A gente sabe que muitos politécnicos se dão muito bem no mercado, estão em posições de destaque, mas durante a faculdade a gente não tem muito contato, os universitários em geral não sabem o que é mercado financeiro, não tem essa proximidade, e acaba que depois que se forma, vai prestar um processo seletivo, vai descobrir o que é. Enfim, a gente queria mudar essa situação. Então, nessa frente externa, o projeto principal, a meta que a gente tem, é trazer o mercado financeiro para dentro da comunidade politécnica. Isso a gente conta então com dois projetos principais, acho que vale comentar. O primeiro, o Polyfinance Convida, é uma rodada de palestras que já contou com grandes nomes como Roberto Setúbal, José Olímpio, Liz Stuhlberger. Recentemente, nessa quarentena, a gente adaptou para o modelo de lives, então a gente já teve João Amoedo, Henrique Meirelles, Ilan Goldfein. A gente está com alguns projetos para frente também, alguns nomes, acho que não vou dar nenhum spoiler agora. Mas esse projeto a gente gosta muito, tem tido um alcance muito legal, principalmente nessa quarentena com as lives. O segundo projeto, a gente não conseguiu fazer esse semestre, evidentemente, mas é uma feira de recrutamento, chama Finance Talk. É uma feira que a gente realiza há mais de 5 anos. A última edição contou com 15 empresas diferentes, montando seus stands nessa feira, fazendo palestras. Mais de 500 participantes da Poli, alguns da USP como um todo. E a gente acha que tem um alcance muito bacana. A gente tem conseguido colocar um pouco a ideia de mercado financeiro na cabeça dos estudantes. Acho que a gente tem tido um sucesso muito bacana nesse projeto da área da atuação externa. Bom, e a atuação interna, tem bastante coisa para falar, eu acho que é onde a gente acaba gastando boa parte do nosso tempo. Primeiro, dando um passo atrás, então, sendo uma faculdade de engenharia, evidentemente a gente não tem temas como análise financeira, valuation, contabilidade, temas que são muito básicos para faculdades de economia, de administração, por exemplo. Então, quando o membro entra no grupo, ele tem que passar por um rigoroso treinamento, é um processo de 6 meses, no qual ele vai ser capacitado em duas frentes, que a gente chama de acadêmica e research. No acadêmico, ele vai ter aulas semanais, vai aprender esses tópicos que a gente cobre e vai ter 3 provas, e na parte do research ele vai ser capacitado em analisar um setor, a competição dentro de um setor, analisar uma empresa a fundo e vai fazer um modelo de valuation. Então, tanto DCF como múltiplos, IRR, enfim. E nessa parte desse treinamento semestral dos novos membros, culmina no desafio Polyfinance. É um desafio de equity research nos moldes dos grandes desafios que a gente tem por aí, como, por exemplo, o Constellation Challenge, BTG Experience, o próprio CFA. E a gente tem obtido um nível muito, muito legal nesse treinamento. A gente faz com jurados externos, então os grupos têm tutoria de uma pessoa de mercado e a apresentação final ocorre também com presença de jurados de mercado. Então empurra muito essas pessoas, nossos novos membros, a quererem dar o melhor. Enfim, a gente acha que essa competição interna é um grande diferencial nosso que faz com que a gente tenha um nível bastante elevado nas competições externas de mercado financeiro. De equity research, principalmente. E passando por esse treinamento, por esse semestre de treinamento, o membro se torna um membro sênior do grupo e aí ele vai poder escolher entre diversas células que a gente toca. A gente continua tendo um foco muito grande em competições de equity research e tem obtido resultados muito bacanas nas principais competições, por exemplo, o CFA esse ano. Eu acho que vale a pena comentar um pouco mais a fundo mais pra frente. Mas a gente tem, então, competições de equity research. A gente tem uma célula de M&A, no qual a gente formula um case de M&A. Então, a gente faz um full merger pitch entre duas companhias. A gente tem parceria de analistas do Morgan Stanley e agora uma parceria muito legal com a Patrícia Moraes, que foi muito tempo head de investment banking do JP Morgan, agora ela está no unboxing. A gente está estruturando agora também um projeto muito incipiente, mais uma célula de private equity. Então, assim que o membro se tornar um membro pleno, um membro sênior do grupo, ele vai poder escolher entre essas três grandes áreas, digamos, de acordo com o que ele tiver mais interesse, de acordo com o que ele quiser para o futuro, e vai ter um contato muito próximo com empresas desses setores. E acho que é um caminho muito legal para a pessoa seguir no mercado financeiro. Já vai conhecer muita gente, vai conhecer o dia a dia, vai conhecer as empresas mais a fundo. E acho que é um grande diferencial na hora de conseguir um estágio e futuramente conseguir um trabalho. Então, recapitulando, a gente tem essas duas frentes, a frente externa e a frente interna. E acho que é legal ressaltar que uma vez que o membro passou por esse treinamento e se tornou um membro sênior do grupo, ele vai ter contatos muito legais. Ele vai, por exemplo, organizar essas palestras, esses processos que a gente tem para a frente externa. Ele vai poder entrar em contato com pessoas como, por exemplo, o José Olímpio ou o Roberto Setúbal, que inclusive é politécnico e tem um carinho muito grande pela comunidade politécnica. Então, acho que a gente tem um pool de opções muito legal para a pessoa que entra dentro do grupo. Ela vai ter muita exposição a grandes nomes do mercado, ela vai ter exposição a diferentes áreas e vai poder se aprofundar em cada área para ver se é o que ela gosta ainda na faculdade. E, bom, além do que a Poli segura muito o estágio, então o estágio é só a partir do terceiro ou quarto ano. Então, se tem muito tempo na faculdade ainda que você ficaria meio ocioso, a gente busca usar esse tempo para conhecer mais a fundo o mercado e já entrar no seu primeiro estágio, por exemplo, num lugar que você quer ficar, num lugar que você já conhece, já sabe o que faz a fundo, já fez um case do que essa área faz. Então, acho que a gente tem um contato muito legal, uma exposição muito bacana para os membros antes de entrarem no mercado financeiro, né?
Bastante interessante, Henrique, essa sua apresentação, porque no final das contas, e até me coloco aqui pessoalmente como experiência, porque quando eu fiz a minha graduação em Economia Empresarial e Controladoria na FEA em Ribeirão Preto, eu fiz parte do centro acadêmico durante 2 anos. E no final das contas, o tipo de contato que você acaba tendo e as experiências que você acaba tendo de gerenciar alguns eventos e tudo mais, é uma coisa bastante interessante. E no caso, tem até hoje outras entidades ali na FEA com um ferramental técnico também bastante interessante. Isso é muito bacana, porque no final das contas, para além do que a gente acaba aprendendo, adquirindo de conhecimento na faculdade, tem muita coisa que você só adquire se você tiver as experiências. E no caso, por exemplo, a participação dessas competições, ou mesmo essa competição interna que vocês têm, esse contato com pessoas para mentoria e também para diversos tipos de acompanhamento com pessoas que já estão no mercado financeiro, também já ocupam grandes posições no mercado financeiro, é um negócio muito interessante. Então, você que está nos ouvindo aí, que é politécnico, está pensando em ir para a área do mercado financeiro, Polyfinance na cabeça aí, hein, pessoal? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Henrique, tendo sendo apresentado para nós como funcionam os processos internos de vocês e essa capacitação toda, essa geração de experiências que vocês têm internamente na entidade, conta pra gente alguns exemplos de ex-membros, como é que eles estão no mercado de trabalho hoje, para o pessoal ter, às vezes, algum exemplo um pouco mais palpável aí do que você quer dizer com agregação de valor, caso a pessoa não tenha sido convencida pela primeira resposta, no caso.
Acho que é legal para responder essa pergunta, primeiro, retomar o que eu tinha comentado lá no começo, é que a gente tem uma proximidade muito grande com nossos membros que já passaram pelo grupo, que a gente chama de alumni. Então, por exemplo, fazendo um case de equity research ou de, enfim, private equity, investment banking, a gente consegue conversar com muitos alumni. Então, por exemplo, a pessoa que cobre a empresa já numa asset ou num research, enfim, ou uma pessoa que já fez um deal, no caso de investment banking. Então, a gente tem uma comunidade muito próxima que eu acho que facilita muito o grupo rodar atualmente, né? Então, eu acho que passando pelas grandes áreas, a gente já tem, sem entrar em muito detalhe, mas membros nos grandes private equities que atuam no Brasil, então é General Atlantic, Warburg Pincus, Advent, na GP, na GIC, enfim, Pátria. Acho que em private equity a gente tem, nas principais instituições do Brasil, a gente tem membros. Aí passando para investment banking, a gente tem membros nos grandes nomes internacionais, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America. Brasileiros também, o BBA, o BBI, a IGC, a Forteza, que é um grande parceiro nosso. Em asset também a gente tem proximidade, tem membros nas maiores assets do Brasil. Tem um Constellation, que é um grande parceiro nosso, enfim, Neo Investimentos. Venture Capital, a gente tem pessoas na Maia, na Base. Membros também em research de grandes bancos. Alguns membros foram empreender, criaram uma empresa, fundaram uma empresa do zero. Então, acho que é uma comunidade bastante diversa e que pode ajudar a gente em diferentes aspectos a cada momento. E, evidentemente, o Polyfinance teve uma atuação muito grande para essas pessoas conseguirem esses estágios. Então, acho que é um diferencial muito grande você ser um politécnico que já tem muita proximidade com o mercado financeiro, já conhece muito a fundo o trabalho e as pessoas que estão lá. E também já fez alguns cases, já, digamos que, provou a sua competência, de certa forma. Então, por exemplo, você fez uma análise de equity research sobre uma companhia e você vai fazer esse processo numa asset que cobre essa companhia. Você vai prestar e vai mostrar, por exemplo, seu trabalho, que muitas vezes é um trabalho muito minucioso, muito a fundo, análises bastante completas e complexas. E, às vezes, até o analista que está te entrevistando fala, tipo, caraca, que legal, eu não tinha pensado por esse lado. Então, acho que você tem uma experiência, uma bagagem que é incomum que muitas pessoas tenham nesse estágio da carreira, né? E, evidentemente, o Polyfinance te dá essa bagagem. Além de te proporcionar excelentes contatos, como com grandes nomes, por exemplo, organizar uma palestra com o Luiz Stuberger ou com o João Braga, Cândido Bracher, enfim, grandes nomes que já passaram conosco, te dá uma responsabilidade muito grande, uma maturidade muito grande e uma rede de contatos que é muito, muito positiva. Você consegue explorar isso, porque você na faculdade fala, cara, eu sou um politécnico, quero fazer uma palestra, acho que seria super bacana, estou representando aqui uma entidade. Tem proximidade com grandes nomes e acho que isso é um dos nossos diferenciais.
Bastante interessante, Henrique, isso que você acabou de nos apresentar, porque no final das contas, tem muitas entidades estudantis em diversas faculdades do país que não necessariamente têm essa proximidade entre os seus ex-membros. E no final das contas, todo esse conjunto de experiências que a pessoa acaba tendo quando ela faz parte de uma entidade, que nem você falou, desde a parte técnica até mesmo gerenciar um evento que acaba te dando uma maturidade maior, uma vivência maior com a realidade, faz muita diferença. E como vocês puderam ver aí, ouvintes, as pessoas que fizeram parte do Polyfinance estão em diversas instituições bastante sérias, bastante relevantes do mercado financeiro hoje. Então vamos aqui para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Henrique, no final das contas, até contar um inside aqui, mas é só para você, querido ouvinte, não precisa espalhar. A gente acabou se conhecendo logo após um evento de live realizado pelo Polyfinance com o Ilan Goldfein, que eu acabei conseguindo o contato do Henrique, a gente entrou em contato e acabou combinando este episódio de podcast que você está ouvindo agora. Henrique, aproveitando isso e para a gente fechar o nosso episódio, fala pra gente de alguns eventos de uma amplitude maior que vocês realizam, tal qual esse evento que eu acabei tendo um contato um pouco maior e algumas milhares de pessoas que assistiram a live também tiveram esse contato maior. Fala sobre alguns eventos aí que vocês fazem que é mais pra comunidade fora da USP mesmo.
Bom, então acho que projetos que eu acho que são legais de comentar. O primeiro é o Polyfinance Convida, já comentei brevemente, mas acho que eu vou entrar um pouco mais no detalhe como que a gente fez, por exemplo, nesse semestre para se adaptar. Então, a gente optou por um modelo de lives, lives transmitidas ao vivo no Facebook. A gente começou, a nossa primeira live foi com a Eleven Financial, então foram os heads de equities. A gente falou sobre a questão, o setor do varejo, um pouco de macro, como impactaria. Nossa segunda live foi com o Javier Martinez, que é o head de equity research do Morgan Stanley para América Latina. Foi uma live sobre o setor de saúde, o impacto da questão do coronavírus nas empresas da saúde, o setor de saúde brasileiro. Muito interessante também, uma cobertura muito, muito extensa. Nossa terceira live, então, foi com o João Amoedo. A gente falou um pouco sobre a questão macro e como a política está sendo tocada nesses momentos de crise, né? E a última agora que a gente teve foi com o Willa Goldfine e Henrique Meirelles, intermediado pela Explicana, da XP. Acabou que, na verdade, o Henrique Meirelles não conseguiu participar de última hora, teve uma reunião do gabinete de governo, mas foi uma live muito produtiva. A gente falou sobre a questão da dívida pública brasileira, então os incentivos que o governo está dando em suas fontes de financiamento, abordou a emissão de dívida, a taxa de juros, emissão monetária. Foi um nível muito bacana de conteúdo e foi uma live que teve uma audiência super legal. Também, a gente chegou a mais de 1.100 pessoas assistindo ao vivo, não é tão baixo assim esse número, a gente conseguiu ter uma relevância bacana, que a gente gostou bastante. A gente tá com mais 3 projetos aí de live, mas acho que mais pra frente eu vou comentar conforme forem surgindo, quando a gente for divulgando e ter uma coisa mais certa. Na verdade, vou dar uma palhinha. Nossa próxima live vai ser Cândido Bracher e Roberto Setúbal, vai ser na próxima semana, provavelmente na terça ou na quarta. Deve sair o evento também hoje ou amanhã no máximo. Mas, então, acho que o segundo projeto que é bastante legal comentar são as competições de Equity Research, em destaque o CFA Research Challenge do último ano, que eu acho que deu uma projeção muito legal para o Poly Finance, para a Poly e para o Brasil, assim, no mundo inteiro. Então, o CFA Research Challenge é a maior competição de Equity Research do mundo, tem mais de 100 países participando, 1.100 universidades, e são 3 etapas, a etapa Brasil, a etapa Américas e a etapa Mundial. A gente desenvolveu uma tese de investimentos em Hydrogasil, com uma recomendação de hold, com uma tese basicamente que os riscos de investir na ação não justificavam o pequeno upside que a gente poderia ver no papel. Acho que depois eu posso entrar um pouco mais a fundo nas nossas teses, enfim. Mas a gente foi campeão da etapa brasileira em novembro do ano passado e a gente iria para Nova York para a final, mas devido à questão do coronavírus foi à distância, foi via Zoom. A gente passou pela semifinal, chegou na final Américas. A gente teve uma apresentação que eu acho que foi muito legal. A gente conseguiu apresentar tudo que a gente queria apresentar, que não é tão fácil assim, às vezes num Q&A, mas acho que a gente conseguiu fazer uma apresentação bem legal na etapa Américas. A gente ganhou a etapa Américas, se classificou para o Mundial, foi a primeira vez que uma equipe brasileira faz isso em mais de 11 anos, e na etapa Mundial a gente concorreu com as grandes universidades da Europa, da Ásia, do mundo, e a gente conseguiu a melhor colocação de um time brasileiro na história. A gente ficou em segundo lugar, o primeiro lugar acabou indo para Sydney com uma tese de Commonwealth Bank, que estava muito completo, estava realmente muito surpreendente. A gente ficou muito feliz com o resultado, a gente teve uma projeção nacional muito legal, internacional também, levou o nome do Brasil lá para fora, né? Claro, teria sido mais legal se tivesse sido presencial, mas de qualquer forma, acho que foi uma rede de contatos muito legal, foi uma exposição muito bacana mesmo, acho que a gente ficou bem satisfeito com o resultado desse projeto.
Henrique, reforço aqui o que você falou sobre o evento do Willa Goldfine. No caso, o Meirelles acabou não podendo comparecer, mas mandou um vídeo bem legal. A mediação da Explicana foi bem legal também. O Willa falou bastante coisa boa, material de bastante qualidade. Então, fica a dica aí para você, querido ouvinte, de conferir lá nas redes sociais do Polyfinance a respeito desses próximos eventos. Até o Henrique deu uma palhinha aqui do que tem de mais próximo para acontecer. Henrique, muito obrigado por ter participado deste episódio de número 176 aqui do nosso glorioso Terraço Cast.
Caio, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra poder estar aqui no Terraço Econômico com vocês, falar um pouquinho do nosso projeto, da nossa história. Cara, muito obrigado pelo interesse e pelo espaço que você deu pra gente aqui. Sou muito grato. Um abraço, Caio. Tchau, tchau.
E é dessa maneira que nós vamos encerrar o episódio de número 176 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Gostou desse podcast, meu querido? Tá ouvindo no carro? Tá ouvindo dando uma volta? Tá ouvindo em casa, na quarentena? Se você gostou, passa adiante, passa para aquela pessoa que você conhece, que fez poli, para aquela pessoa que ainda tá na faculdade, instiga ela a fazer parte de entidade estudantil, porque de fato acaba aflorando bastante coisa legal, bastante desenvolvimento que você não vai aprender se você só ficar na sala de aula enquanto você tá na faculdade. Experiência própria aqui de 2 anos de centro acadêmico. E além do mais, é claro, além de acompanhar este glorioso podcast, não se esquece de conferir todos os nossos conteúdos que estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de proteção que essa época demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.